DW. Jornal da Noite.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Hoje é quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 e estes são os temas da nossa emissão. Cresce a pressão sobre o presidente angolano João Lourenço na sequência de alegações sobre o seu envolvimento no caso das dívidas ocultas em Moçambique.
Se o presidente não se pronunciar, perderá credibilidade na sua boa vontade de combater a corrupção, o nepotismo e a impunidade. Quem coloca-se num desafio como este deve ter a ficha limpa.
Na Guiné-Bissau, jornalistas da televisão pública mobilizam-se para exigir o fim da censura.
Um jornalista tem que ter compromisso com a sociedade, com o cidadão. Nós não podemos continuar a intoxicar a opinião pública com uma informação não imparcial, não isenta e sem rigor nenhum.
E em Moçambique, organizações de deficientes exigem a atenção dos políticos em ano eleitoral. A oposição angolana quer que o presidente da República, João Lourenço, se pronuncie sobre a sua alegada ligação às dívidas ocultas de Moçambique. A UNITA e a Casa CE, os dois principais partidos da oposição, exigem também uma tomada de posição da Procuradoria-Geral da República. Os detalhes com o correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba.
Continuam as reações à possível ligação do presidente angolano a empresas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. A denúncia foi feita pela consultora IXX África, que alerta que Angola pode enfrentar riscos reputacionais por causa de negócios feitos em 2015, quando João Lourenço era ministro da Defesa. Embora o presidente esteja atualmente em visita privada nos Estados Unidos da América, Lindo Bernardo Dito, da Casa CE, a segunda maior força política da oposição em Angola, quer que João Lourenço, agora na qualidade do chefe de Estado, se pronuncia sobre o caso.
O presidente da República devia dar explicações aos angolanos sobre esta possível ligação com o escândalo de dívidas ocultas de Moçambique, que já levou para prisão o antigo ministro das Finanças daquele país.
Já Alcide Sakala, deputado e porta-voz da UNITA, o maior partido da oposição em Angola, quer que a Procuradoria da República investigue as denúncias da consultora.
Estamos a acompanhar, como poderão imaginar, com muita atenção. É nosso entendimento que, perante estas informações recorrentes, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, já deveriam ter tomado posições para melhor enquadramento desta matéria. Portanto, acredito haver aqui matéria suficiente para o Ministério Público tomar as medidas que se acharem as mais apropriadas.
No relatório especial, a consultora destaca a ligação entre o governo de Angola e a empresa Preinvest, liderada pelo libanês Jean Bostoni. O principal suspeito no caso dívidas ocultas de Moçambique foi detido nos Estados Unidos no início do ano. O Ministério da Defesa, na altura, liderada pelo João Lourenço, chegou a fazer um contrato de 495 milhões de euros para comprar barcos à Preinvest, num contrato com muitas semelhanças com as empresas que estão no centro do escândalo das dívidas ocultas, revelou a consultora. As ligações e os negócios feitos podem minar o impeto muito popular e mediático contra a corrupção, diz ainda o relatório. O combate à corrupção e à impunidade tem, de facto, sido o cavalo de batalha do presidente angolano, que a comunidade internacional tem visto com bons olhos, mas essa luta pode ser posta em causa por causa desta alegada ligação, conclui Lindo Bernardo Tito.
Se o presidente não se pronunciar, irá criar uma imagem sobre ele menos boa, o que perderá credibilidade na sua boa vontade de combater a corrupção, combater o nepotismo e combater a impunidade. Quem coloca-se num desafio como este deve ter a ficha limpa.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigada, Manuel Luamba, e boa noite, António Rocha. O que é que dizem os nossos ouvintes? Também acham que o presidente angolano deve ser investigado?
Muitas reações, tanto no WhatsApp como no Facebook. Elias de Maputo escreveu no WhatsApp para dizer como João Lourenço defende muito a transparência na gestão da coisa pública e o combate à corrupção, logo o caso deve merecer tratamento adequado por parte da Procuradoria-Geral da República de Angola. Alves da Silva, no Facebook, diz que a oposição tem razão ao exigir uma investigação por parte da PGR de Angola. Será melhor uma investigação interna deste caso antes da Justiça Internacional tomar conta do assunto, como aconteceu em Moçambique. E António de Brito, em Luanda, escreveu no Facebook para dizer: qualquer processo deste tipo irá desembocar numa pessoa que, antes de sair da presidência angolana, blindou-se muito bem. Contra o engenheiro José Eduardo dos Santos, a PGR de Angola não poderá fazer nada.
Obrigada, António. E daqui a pouco vamos ler mais opiniões dos ouvintes da DW África aqui em direto. Se quiser participar, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades sudanesas detiveram nesta quarta-feira Mariam Sadek Al-Mahdi, filha do principal líder da oposição Sadek Al-Mahdi e vice-presidente do partido Aluma. No Sudão prosseguiram hoje os protestos que ocorrem há mais de um mês e exigem a demissão do presidente Omar al-Bashir. Dados oficiais indicam que até à data morreram 30 pessoas nas manifestações, mas a oposição avança com 45 mortos e mais de 1.000 feridos. Sobe para 43 o número de mortos no naufrágio de dois barcos no litoral do Djibouti ao largo do Corno da África, segundo informou nesta quarta-feira a Organização Internacional para as Migrações. Nas duas embarcações seguiam mais de 100 migrantes. O litoral do Djibouti é um ponto habitual de partida para migrantes de países como a Somália, Etiópia e Eritreia, com destino aos países árabes. O presidente São Tomense Evaristo Carvalho acusou hoje o governo liderado por Jorge Bom Jesus de usurpação de poderes. Em causa está a exoneração da chefia do Banco Central pelo Executivo. O governo destituiu na semana passada o anterior governador Hélio de Almeida, bem como todo o Conselho de Administração do Banco Central, por suspeitar de ilegalidade na atribuição de fundos públicos a dirigentes da instituição. O grupo parlamentar do maior partido da oposição angolana, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, anunciou hoje que vai recorrer ao Tribunal Constitucional contra um acórdão de outubro passado que proíbe a Assembleia Nacional de fiscalizar os atos do governo. Os órgãos de comunicação social públicos guineenses vão entrar em greve durante 10 dias para exigir o cumprimento de um acordo assinado com o governo em 2018, anunciou hoje a Comissão Intersindical. Os sindicatos ameaçam ainda com uma greve prolongada caso o governo não recue no corte de subsídios. Por seu lado, os trabalhadores do canal público da televisão da Guiné-Bissau TGB anunciaram um boicote à cobertura de notícias de partidos políticos no país e a não cobertura da campanha para as legislativas de 10 de março, se persistir a censura no país. Um assunto a desenvolver já a seguir.
DW Deutsche Welle.
E como acabámos de ouvir nas notícias, os jornalistas da televisão da Guiné-Bissau, TGB, reclamam o fim da censura no único canal público do país. A iniciativa já mereceu o apoio do bastonário da Ordem dos Jornalistas. António Nhaga classifica de grave o volume de conteúdos falsos passados pela TGB, que afirma atingem os 90% do total. Brahma Darame tem a história completa.
Há uma disputa partidária muito renhida no que concerne ao controlo dos conteúdos veiculados pela televisão pública da Guiné-Bissau, único canal televisivo no país. Cada partido político que chega ao poder, uma das primeiras medidas que toma é nomear para o cargo do diretor-geral alguém de muita confiança partidária, com intuito de poder controlar na sua totalidade os conteúdos a serem transmitidos e ganhar maior visibilidade junto da população. Depois de inúmeras reclamações apresentadas pelo presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, pelos partidos políticos, nomeadamente PAIGC, PCD, União para a Mudança e a PUP-DGB, entre outros, agora é a vez dos próprios jornalistas da televisão pública dizerem que já basta de censura a alguns partidos e colocar a antena o dia inteiro à disposição de outros. Com a tomada de posse em janeiro do novo Sindicato dos Profissionais da Televisão Pública, a primeira decisão foi a de boicotar a cobertura jornalística dos partidos até que estejam reunidas condições para criar equilíbrio nas notícias difundidas. Segundo aquele sindicato, a TGB até poderá não cobrir a campanha eleitoral para as eleições legislativas de março se a censura persistir naquele órgão. O sindicato pede também a demissão do diretor de antena, Eusébio Nunes, como nos conta Claude Nchama, porta-voz dos profissionais.
Decidiram boicotar, nesta primeira fase, os assuntos que têm a ver com partidos e a política. também porque nunca é tarde para iniciarmos a fazer o que é justo. Nós pedimos demissão do diretor da antena porque ele manifestou publicamente que é militante ativo de um partido.
Os próprios telespectadores, cansados de ver a propaganda política e o chamado sequestro da televisão pública, confrontaram jornalistas na rua sobre o serviço público prestado pela TGB, revela ainda Claude.
É que a nossa dignidade enquanto profissionais estava a ser muito beliscada ultimamente. Um jornalista tem que ter compromisso com a sociedade, com o cidadão. Nós não podemos continuar a intoxicar a opinião pública com uma informação não imparcial, não isenta e sem rigor nenhum.
O bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, disse que há muito que vem avisando a direção do canal televisivo, mas que o mais grave em todo este cenário são as notícias falsas veiculadas diariamente.
Além de ser muito parcial, passa aquilo que nós chamamos de notícias falsas. Esse é que é o risco. É o risco da televisão ter permanentemente algumas das notícias que passam, ou a maior parte, 90% que passa lá, não é verificável. É a opinião das pessoas, não é um facto. É a opinião das pessoas. Isso é que é triste. Quer dizer, não se está a trabalhar com independência. Eles têm a consciência que têm publicado as chamadas fake news. É daquele dizer basta, chega. É isso que nós estamos a chamar a atenção ao governo para não chegarmos a esse ponto.
Para alguns jornalistas guineenses, a televisão pública está a perder muita audiência devido a esta situação cujas ordens para censurar nunca se sabe ao certo de quem vem, pelo facto os trabalhadores da televisão decidiram, de hora em diante, não tratar nenhuma notícia sobre política interna. Contactado pela DW África, o ministro da Comunicação Social, Vítor Pereira, recusou prestar declarações sobre este assunto. Brahma Drami Bissau, DW.
Na província moçambicana da Zambésia, eleitores com deficiência física, auditiva e visual sentem-se excluídos e desprezados pelas autoridades nas campanhas eleitorais. Em ano de eleições, pedem que sejam disponibilizados mecanismos para que os cegos possam ter a certeza que votaram no seu candidato e partido preferidos. Marcelino Moia, com mais informação.
Eleitores com deficiência física, auditiva e visual já pensam nas eleições gerais de 15 de outubro, à altura em que os moçambicanos serão chamados às urnas para eleger um novo presidente da República e um novo parlamento. O secretário da Associação dos Cegos da Zambésia, Ezequiel Araújo, lembra que é fácil desviar ou roubar o voto de um invisual porque o eleitor não vê em quem votou, apesar de ter ao seu lado um acompanhante de confiança.
Eu mesmo, sendo com a minha esposa, não confio dela. Ela pode ter outro pensamento dela, ir votar a pessoa com quem eu não preciso. Naqueles boletins devia existir letras de grafia braille, porque eu ia escolher a pessoa da minha preferência. Não existindo, ainda temos grande dificuldade.
Ezequiel Araújo queixa-se de exclusão nas campanhas e propagandas eleitorais na Zambésia.
Não nos contempla no agente cívico, porque todo cidadão tem direito. Nós, como portador de deficiência visual, devíamos entrar no agente cívico para darmos a informação aos nossos membros e também à população. Já falamos isso desde há muito tempo.
Jorge Emílio, outro portador de deficiência física, também se sente excluído nos processos eleitorais em Moçambique.
Sentimos exatamente estarmos afastados nesse processo. Para as campanhas de propagandas eleitorais, para os partidos políticos, a mensagem não chega para todas as pessoas com deficiência. Se perguntaram às pessoas com deficiência auditiva o que é que o partido do MDM, do partido da Frelimo, do partido da Arenamo, o que é que disse, aquilo que é o seu do manifesto eleitoral, não vai conseguir nos detalhar. Apenas só foi e elegeu.
O presidente da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia, Emílio Mpanga, não comenta a introdução do sistema Braille para facilitar a votação aos cegos, mas diz que a lei eleitoral prevê essas situações.
A nossa lei eleitoral preconiza todos os elementos relacionados com o atendimento aos portadores de ciência. Nessas situações, os MMV estão instruídos, de modo que situações como estas, eles possam atender com dignamente a todos os eleitores. Aos deficientes, por exemplo, estando num local de estilo às urnas, existe a possibilidade de aqueles auxiliares que estiverem mesmo presentes naquela altura, para poderem apoiar ao deficiente, de modo que deposite o seu voto na respectiva urna. Situações como essas são ultrapassadas mesmo ao nível da mesa.
Abdul Xavier, que também é portador de deficiência física, pede mais inclusão e faz um apelo.
Ao recrutar os ativistas, não se manifesta a inclusão da pessoa com deficiência. Nós estamos dispostos a contribuir para o desenvolvimento deste país. Nós apelamos ao governo, à sociedade, a quem de direito, que nestas atividades que envolvem a toda a camada, todo moçambicano, que se reveja essa cláusula para as pessoas especiais. Nós apenas precisamos de um empoderamento. Estamos aqui preparados e prontos para contribuir nas atividades. É apenas um impulso. Nós estamos prontos a agir de acordo às atividades que o país programa em benefício de toda a população.
A partir de Climão para a DW, Marcelo Moia.
DW Notícias.
No final da sua visita oficial à Etiópia, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier mostrou-se impressionado com as reformas em curso no país desde a nomeação de Abiy Ahmed para primeiro-ministro no ano passado. Steinmeier disse em Addis Abeba que os progressos na democratização da Etiópia representam uma oportunidade não apenas para aquele país, mas para toda a região. O governo alemão conta com um crescimento económico bastante mais fraco este ano. O relatório anual prevê um crescimento de 1% em 2019, uma revisão em baixa do prognóstico de 1,8% avançado no outono passado. Os refugiados a bordo do navio de resgate Sea-Watch foram autorizados a aportar. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte anunciou em Roma que 7 países europeus, incluindo a Alemanha, se declararam na disposição de acolher os 47 migrantes resgatados Mediterrâneo por uma organização não-governamental alemã. Entre os 47 estão 4 passageiros da Guiné-Bissau. Há 2 semanas que o barco aguardava a autorização para desembarcar os resgatados. Segundo as Nações Unidas, no ano passado morreram em média 6 refugiados por dia no Mediterrâneo. A Agência para os Refugiados, a ACNUR, contabilizou um total de 2.275 pessoas afogadas e criticou severamente a política de refugiados da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, qualificou hoje os serviços secretos do seu país de ingênuos e sugeriu que regressassem à escola. Trump reagia à rejeição pelos serviços secretos da sua afirmação de que o Irão está a violar o acordo nuclear internacional. Em declarações perante o Congresso, os chefes das principais agências dos serviços secretos duvidaram ainda da capacidade de Trump de levar a Coreia do Norte a desistir do armamento nuclear.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes e utentes se acham que o presidente angolano João Lourenço deve ser investigado pela Procuradoria-Geral pelo seu alegado envolvimento no caso das dívidas ocultas em Moçambique. António, chegaram-nos mais mensagens?
Mais reações de Cerisa Bila de Maputo no WhatsApp. Acha que sim. E quanto mais cedo a PGR de Angola investigar essas informações, melhor, tanto para Jello como para os angolanos amantes da verdade. Sérgio Mauelele escreveu para dizer que ninguém está acima da lei e, havendo indícios suficientes, a PGR angolana, guardiã da lei no país, deve investigar estas informações. Investigar não é condenar, mas buscar factos que possam provar ou não a lisura na atuação do servidor público, neste caso o Sr. João Lourenço. Não se deve ter medo da lei, deve-se cumpri-la, diz Sérgio Mauelele. Martinho de Namache, Maputo, escreveu no WhatsApp para dizer que triste cenário para as elites políticas africanas. Não passa um mês que não se descobre uma falcatrua de um governante africano. Até quando isso vai continuar? Pergunta Martinho de Namache, em Maputo. Lázaro Augusto escreveu para dizer que a PGR de Angola deve investigar bem este caso e fazer o seu trabalho até quando for apurada toda a verdade. Até porque ninguém está acima da lei, tal como o presidente angolano João Lourenço não cansa de dizer. Anderson Cláudio, no Facebook, diz que a PGR de Angola tem que mostrar trabalho. Os angolanos esperam que a Procuradoria possa fazer um trabalho independente e transparente, sem obstáculos criados pelo poder do MPLA. Carlos Leopoldino, no Facebook, diz que quem não deve não teme. E sendo João Lourenço a figura mais importante do poder em Angola, ele deve pronunciar-se e dissipar todas as dúvidas que possam existir sobre este caso. Diniz Francisco Coça, no Facebook, diz que é hora de demonstrar trabalho das nossas procuradorias. Aqui em Moçambique é muito malabarismo o que está a acontecer à volta do caso Chan. Uma certa elite está a tentar manipular o povo, mas os americanos não vão aceitar que este assunto seja pura e simplesmente abafado.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Cá estaremos amanhã com mais informação e reportagens. Até lá, despedem-se António Rocha e Cristina Cripal. Tenham uma boa noite.